Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos então a mais uma emissão de Passe de Letra, ainda só com a modalidade de futebol a rolar, com o nosso campeonato sabe-segue e também com o início da Taça de Aveiro, o professor José Valente Pinho Leão. Hoje estarão comigo, estarão também com o Hélder Ferreira, não teremos o Pedro Silva, a quem também endereçamos um grande abraço, assim como aos outros elementos de esportes, mas vamos então começar a falar e começar também por este campeonato sabe-segue, porque as notícias são muito positivas. Temos três equipas a militar nesse principal escalão do futebol distrital aveirense. Curiosamente, duas delas estão mesmo na frente, na liderança, após também as quatro jornadas então já disputadas. Ovarense, que tem 12 pontos, o Pleno. Flor Grey também tem o Pleno. São as ambas equipas que venceram então as suas respectivas quatro partidas. No entanto, tiveram esta quarta jornada muito, muito difícil. Hélder, vamos começar pela Flor Grey. Um jogo impressionante, onde começaram a vencer muito cedo, ainda antes do intervalo, a remontada por parte da equipa do Alba, e depois, já perto do apito final, ou já no decorrer da segunda parte, com algumas cartadas saídas do banco, como foi o caso de Cícero, que acabou mesmo por fazer o 3-2, consegue então carimbar a quarta vitória em 4 jogos. No entanto, hoje ouvi as palavras de Ricardo Maia, mostra isto mesmo, é que não existe equipas fáceis neste campeonato, sabe-se.
Ora, boa noite, Joel, boa noite a todos os ouvintes. Verdade seja dita, não há equipas fáceis. Isto, todas as equipas prepararam e efetivamente para fazerem campeonatos fortes, sabendo já na mão o forte investimento que muitas equipas também fizeram, e isto acaba sempre um bocadinho um efeito bola de neve, não é? Portanto, quando nós sabemos perfeitamente que há aqui equipas a apostarem forte naquilo que é a constituição dos seus plantéis, aquilo que é o investimento que fazem, depois a exigência que muitas vezes é colocada em cima dos seus ombros também reflete exatamente isso, ou seja, os jogadores também começam a procurar corresponder em termos daquilo que as ofertas também que as equipas top fazem, e cada vez vemos mais jogadores, não é? Portanto, a virem militar neste campeonato de sabe-segue, que já estiveram em paragens superiores, nomeadamente campeonatos de Portugal, até Ligas 13 inclusivamente, e isto cria um grau de exigência muito grande para que depois as outras equipas também consigam ter plantéis muito competitivos e consigam com os melhores jogadores, daqueles que são experientes dentro do sabe-segue, formar seus plantéis. E o Alva não é nenhuma cara desconhecida, não é? Portanto, o Alva nesse aspecto sabe perfeitamente de antemão o que é necessário para competir dentro deste campeonato. Tem estado sempre a fazer campeonatos, vamos dizer, relativamente interessantes, podemos dizer assim. O ano passado não foi assim tão sólido como noutras épocas, efetivamente, mas deu perfeitamente para estar dentro dessa manutenção e para estar agora a disputar mais uma edição do sabe-segue. E portanto, mesmo jogando em casa, mesmo sendo contra uma Flor Grey que fez a sua aposta também, e como tu dizes bem, o Cícero já é o segundo jogo consecutivo em que sai do banco para conseguir efetivamente finalizar.
Não, eu penso que no outro jogo, já vamos falar disso, Hélder, neste jogo foi, como tu disseste, saiu do banco e fez o terceiro golo, que também carimbou essa vitória. No outro jogo tinha sido uma cara que também aparece na lista de marcadores, foi este Basita Ahmed, que já vamos falar mais à frente, certo. Mereceu a titularidade, e isso que dizias foi já na anterior partida, que saltou do banco e fez golo. Não foi o Cícero, mas fica também o apontamento.
Sim, parece. Sim, mas eu penso que terá sido, eventualmente, na segunda jornada, que isso também se terá sucedido. Pronto, se foi na semana passada, poderá sido o Basita Ahmed, mas poderá também ter sido, eventualmente, na jornada passada. Mas pronto, de todo modo, o que é certo é que um Hélder Castro, nós falámos muitas vezes na questão das opções, de estar muito está se calhar um bocadinho mais limitado. Às vezes até falava-se um bocado nisso, em termos de outros plantéis, comparativamente com o Espinho, com a questão do Ovarense, de poder haver uma maior limitação em termos de escolhas no que diz respeito à Folgarde, mas isso não se está a traduzir, porque a verdade é que vemos vários jogadores a sair do banco com muita qualidade e parece-me haver jogadores de qualidade para mais que uma posição. E há aquele espírito que já eu e o Pedro temos comentado isso.
Desculpa interromper-te, Helder, o teu raciocínio, mas só para dizer, o Ejo 11 da Folgarde não contou com Fábio Vieira, ficou no banco, Luca Oliveira também ficou no banco, Cícero ficou no banco.
Sim.
De repente parece...
Dos três, o Cícero efetivamente é aquele que menos surpreende, porque já nas outras
jornadas... Porque ainda não foi nenhum jogo titular.
Tem sido o João Dias que tem jogado a titular. Exatamente. Nessa posição, e não é nenhuma novidade. Agora, Luca Oliveira também tem jogado a titular, o Fábio Vieira também, obviamente, já é uma cara incontornável da equipa, portanto... Mas isto também faz parte da filosofia de El Castro, que sabe que tem boas opções e faz alguma rotatividade também para poupar um bocado os jogadores ao desgaste físico, e a competição ainda é longa, não é? Portanto, também há de haver alturas jogando em casa, frente a um Alba. Eventualmente também poderá ter havido ali um relaxamento. Eu, quando digo relaxamento, não é no sentido de não haver competitividade, atenção, até porque o Folgarde começa a partida logo cedo a marcar, portanto, a fazer o primeiro golo. Depois tem uma boa resposta, o Alba, ainda na primeira parte, consegue fazer essa reviravolta, essa remontada. O que fez, se calhar, soar alguns alertas dentro daquilo que era as perspectivas do, neste caso, da equipa de Cortegaça, e uma segunda parte que é verdade que é já numa reta final da partida, quase a terminar, que há esse terceiro golo, mas o que é certo é que são dois golos em resposta para outra vez de revir a volta, e quer-se não, mais uma vitória, portanto 4 jogos, 4 vitórias, registro imaculado nesse aspecto. Nós já sabemos perfeitamente que, mesmo que às vezes queiram um bocadinho conceder o favoritismo ali um bocadinho mais para o vizinho do lado, ou efetivamente para os vizinhos do lado, podemos dizer assim, de um lado e do outro, não é? Portanto, o que é certo é que o Folgarde não deixa de ser uma série candidata também, porque mantém muito aquela estrutura que já da equipa que vinha do Campeonato de Portugal, e estamos a falar, atenção, de uma equipa que na segunda volta, é verdade que há essa despromoção, num contexto muito específico, desceram muitas equipas de uma série muito competitiva, não é? Mas era uma equipa que na segunda volta, se fizesse uma primeira volta, a imagem daquela que foi a segunda volta do Campeonato de Portugal, não é? Portanto, tinha efetivamente até se calhar dado para ir disputar as subidas de divisão, não é? Portanto, e até penso que faria mais pontos, pelo menos, com o São João de Ver, não sei se relativamente ao Amarante, que se seria uma realidade, mas é uma equipa que, com essa estrutura, claro que perdeu algumas peças, obviamente, também com devido a esse efeito da alta promoção, mas mesmo assim, mantém uma estrutura de muitos jogadores que já vêm, já trazendo dessa equipa, que já tem um grau de competitividade e ritmo de competitividade que já vem desse Campeonato de Portugal, e que parece que aqui faz com que coisas funcionem em pleno, portanto num registro não tanto competitivo, vamos dizer assim, relativamente pelo menos àquela Série B do Campeonato de Portugal. A verdade é que o Folgarde tem exibido a espaços. Precisa, se calhar, agora ter um bocadinho mais disso, já sendo notado nos últimos jogos, e neste jogo isso também ficou visível, exatamente pela forma como o jogo decorreu, não é? Portanto, mas a espaço às vezes liga um bocadinho e parece ter um bocadinho menos fulgor e concentra ali uma coisa ou outra ao adversário, que depois pode trazer alguns dissabores, mas no cômputo geral, quando está ligado ao jogo, quando está efetivamente a querer comandar, quando tem a capacidade de controle e domínio com bola, o que é certo é que vê-se uma Folgarde muito evoluída em termos táticos, em termos de jogo jogado, e a forma como flui e consegue com alguma facilidade chegar ao último terço para eventualmente definir, e portanto não é nenhuma admiração que, mesmo sendo um Alba competitivo, um Alba que sempre nos habituou a estar dentro desta competição, e efetivamente mostrando também que a Liga não é só estes três, não é? Portanto, e outras equipas também têm mérito, o que é certo é que estão para já conseguir, mesmo pela margem tangencial, vários jogos a vencer apenas por um golo de diferença, mas o que é certo é que o que conta são os 3 pontos no final, e isso a Folgarde já tem conseguido, O fator casa também aqui poderá ter ajudado o facto também na segunda parte ter conseguido dar a volta a este jogo que se perspectiva a difícil em trabalho, não é? Mas de todo modo é uma equipa que se tiver sempre ligado ao jogo, se tiver dentro daquilo que é as suas capacidades naturais e normais, acho que é uma equipa que tem um futebol acima da média, claramente, e vai ser claramente um dos favoritos a estarem ali quase até ao fim a disputar eventualmente essa subida de divisão com outros candidatos já apalabrados e já adiantados.
Sim, deixa-me só corrigir algo que falei no início. Eu dizia que esta foi a quarta jornada, que o Obarense e a Flor Grey tinham 4 vitórias em 4 jogos, mas a terceira,
exatamente, a terceira
jornada acabou mesmo por ser reagendada para dezembro.
É a quarta jornada, mas é a terceira
quarta jornada com um jogo que está reagendado, ou seja, são exatamente 3 vitórias em 3 jogos disputados, apesar de ser a quarta jornada. Hélder, já sublinhaste e tocaste num ponto interessante. É uma Flor Grey com 3 vitórias, mas todas pela margem mínima, 1-0 em Mista Alegre, 2 João Fienge e agora 3-2 perante a equipa do Alba. Mas também queria falar um pouquinho deste nigeriano, Basita Ahmed, 20 aninhos, ele que, como tu disseste, saltou do banco frente à equipa do Fienge para dar esse golo que carimbou os 3 pontos. E agora esta titularidade com mais um golo. Já tinha entrado também em Vista Alegre nos últimos minutos, mas para já um registro super interessante deste jovem jogador, que olhava aqui um bocadinho para o histórico, formado no Passos de Ferreira, com uma passagem na época passada pelo Vila Real, mas para já ser um elemento super positivo.
Sim, um jogador ainda bastante jovem, de 20 anos, super positivo, um jogador que não tem medo de encarar o adversário, pelo menos aquilo que eu vi desse jogo de primeira jornada, e o Pedro depois também confirmou, um jogador rápido, com alguma capacidade técnica, precisa se calhar um bocadinho mais de capacidade de definição no último terço. E quando eu digo definição no último terço, não estou só a querer a dizer na questão da finalização, obviamente, mesmo a nível às vezes de uma ou outra ligação com a própria equipa em zona perigosa, mas que tem apontamentos muito interessantes, que tem uma capacidade e uma velocidade e explosividade. Ele faz lembrar um bocadinho em fase inicial outras situações, por exemplo o Ibrahim, que na época passada tinha regressado, não é? Portanto estava na equipa quando estava bem fisicamente, já na altura dos Muris e depois no Lourosa, que foi também o que foi fazendo com que o Ibrahim fosse capotando até chegar ao Boa Vista. Obviamente que estamos a falar, atenção, sabe as suas devidas proporções, porque é o Ibrahim que é mais alto, tem um bocadinho mais corpulento do que este Basita Ahmed, mas este Basita Ahmed vê-se depois compensa um bocadinho mais, é um bocado mais rápido talvez, mas consegue aliar isso à explosividade e à verticalidade e assumir para cima do adversário, como muitas vezes também o Ibrahim fazia muitas vezes, salvo as suas devidas comparações, obviamente. Portanto, é um jogador muito interessante e é muito útil quando sai do banco, em que os jogos são difíceis, em que é preciso haver um jogador a criar rupturas da equipa da adversária, a manter, mesmo que não consiga criar essas rupturas, a conseguir captar a vigilância daquilo que são os defesas adversários, devido à sua irreverência e devido a essa mesma capacidade, e portanto vai ser um jogador muito interessante ao longo da época, muito útil, e não sei se a determinado momento, é verdade que tem uma tarefa difícil, não é? Portanto, porque olhas lá para a frente e na teoria, quando jogam a titular, quando joga a equipa habitualmente titular, temos ali um trio que já está mais ou menos definido, com o Pedro Silva, com o João Dias, com o Luca Oliveira também quando joga, depois ali logo em segunda linha o Fabieira, muitas vezes no apoio, e portanto não é fácil depois enquadrar, e ele parece estar num perfil muito, muito adequado a conseguir saltar do banco e mexer com o jogo, mas também não quero dizer isto que se continuar a dar essas boas indicações depois não mereça a determinada altura a titularidade, e depois logo veremos aquilo que ele poderá render com essa confiança crescida, mas é um jogador sem dúvida alguma muito interessante, muito que gosta muito, é o tipo de jogador que os adeptos gostam, que é aquele jogador que mal tem a bola, nem quer saber de jogar para o lado, não quer saber de manter a posse de bola, vai para cima do adversário, vai num para um, vai com explosividade, umas vezes sai muito bem dos lados, outras vezes normal da irreverência da idade também e da falta de experiência, não é? Portanto, as coisas não são tão bem definidas, mas que, sem dúvida alguma, no deve e no tem, vamos dizer assim, no pesado da balança, acho que pode ser um jogador que faça a diferença sempre que a equipa precise de alguém que consiga criar desequilíbrios e consiga aparecer nesse último terço a criar oportunidades de golo.
E para já o registro de golos super interessante, sim, sim. 2 golos em 3 jogos, 3 jogos que nem são bem 3 jogos, porque penso que no total dará mais de 90 minutos, mas uma média interessante também para este Basit Ahmed, que marcou nesta vitória, então difícil vitória da equipa da Florgueira perante a equipa do Alba nesta quarta jornada. E vamos falar também do rival, que também está nessa liderança, da equipa da Ovarense, Helder, neste derby concelhio. Que derby, segundo as palavras, segundo o relato também do nosso Rafael, onde os Muris esteve em vantagem. Quem diria, entrou em vantagem numa primeira parte que é o que o Rafael fez entender, muito difícil para a equipa da Ovarense. A verdade é que consegue esse empate antes do fecho do primeiro tempo e depois já a reviravolta na segunda parte. Mas ficaram as palavras de Ricardo Maia, da dificuldade uma vez mais nesta partida. No entanto, consegue levar de vencida esta difícil equipa como é os Muris, que gosta de jogar e pratica um bom futebol.
Sim, é verdade. É uma vitória, obviamente, que acho que segundo as palavras pelo menos do Rafael, não merece contestação, mas é uma vitória que foi mais difícil que aquilo que os números também traduzem, não é? Portanto, acaba por vencer por 3 bolas a 1, neste caso ao Varese os Muris, mas de todo modo o que é certo é que esteve a perder, não é? Teve que puxar dos galões e teve que praticar um futebol mais incisivo, porque eram os Muris que estavam muito bem organizado taticamente, que estava a criar muitas dificuldades e esteve ao longo do jogo sempre a criar, mesmo quando esteve a perder por 2-1, aliás as coisas estavam muito em aberto, aquele terceiro golo mais na reta final acaba por depois definir o jogo e sentenciar a favor do Ovarense, mas até lá as coisas estavam, pelo menos daquilo que nós íamos apercebendo, daquilo que era a transmissão do Rafael, que estava a acompanhar o jogo no local, ele que também deixou muitos elogios para esta equipa dos Muris, que revelou em vários momentos muita qualidade e que poderá ser uma equipa interessante dentro do que é o campeonato de SABSE, que infelizmente também tem essa particularidade, pronto, isto tem menos um jogo afeta todas as equipas e no caso dos Muris em particular, esse jogo que não conseguiu ter a semana passada trata-se simplesmente de um jogo que foi no seu próprio terreno e nós sabemos perfeitamente que em casa os Muris até costuma ser um bocadinho mais incisivo. Isso não aconteceu, por exemplo, com o Espinho. A verdade é que os Muris também, as duas derrotas que têm são com os dois candidatos, não é? Portanto, dois dos três candidatos.
O calendário nada.
O calendário nada fácil neste início e, portanto, ainda por cima não teve esse tal jogo a semana passada, mas este jogo fora também. Primeiro receber um interno rival como é o Espinho em casa e depois ainda ter que ir jogar ao Marcos da Silva numa fase inicial não é nada fácil. É verdade que no cômputo geral acaba por ser negativo porque, tem duas derrotas, não é? E duas derrotas exatamente pelos mesmos números, 3-1, mas nos dois jogos teve momentos em que mostrou qualidade, portanto, e mostrou capacidade e é como muitas vezes nós dizíamos, já dizíamos a época passada, portanto falta, nota-se que efetivamente que esta equipa tem qualidade, agora tem um bocadinho mais experiência, tem mais alguns jogadores com maior experiência, mas nos momentos cruciais às vezes ainda revela um bocadinho de imaturidade, está a crescer, continua a crescer, se calhar numa fase um bocadinho mais adiantada do campeonato vai ser uma equipa muito mais regular e umas equipas, vamos dizer assim, de meia tabela fortes, não é? Portanto, mas o que é certo é que depois nos detalhes contra estas equipas que claramente são os favoritos do campeonato, às vezes há qualquer coisa que falha, que não lhes permite chegar a essa surpresa nos resultados e conseguir uma vitória frente a estas equipas que são as candidatas, não é? Portanto, hoje aconteceu mesmo, era um terreno difícil, o Ovarense obviamente que estava obrigado, entre aspas, a vencer esta partida, porque tem outro tipo de ambições, tem outro tipo de objetivos, faz-lo de uma forma difícil, mas penso que inclusivamente acaba por depois fazer a remontada num gol de belo efeito, remate forte à entrada da área. E tem essa particularidade, não é? Portanto, o Gildo, que era um jogador Por exemplo, no caso do Alvarez, não é? Portanto, um jogador que ainda precisava de mais minutos, não tinha aparecido muito das vezes que tinha entrado no.
Sim, ele até esteve ausente, ausente nos primeiros jogos.
Nos primeiros jogos e das vezes tinha entrado e não tinha convencido muito, não se notava que se calhar não estava provavelmente de melhor forma e acaba por ser aqui um golo importante, se calhar, para neste caso, conseguir criar ali uma. Vamos ver, uma nuance em termos de confiança e dar-lhe um input para eventualmente começar a ser um jogador, nem que não seja a titular, mas mais decisivo na altura que sai do banco. Portanto, parece-me que é um resultado expectável, porque o Varense claramente era a favorita, aliás, quase a gente dizia, com todo o respeito pelos Mourinho, não é? Portanto, quase a gente dizia que este era um derby, é sempre um derby, há sempre muitas coisas à mistura, mas que provavelmente quem seria vencedor, e foi isso que aconteceu, seria o Varense disto, porque, pronto, porque é outra filosofia neste momento, é outro objetivo, é outro investimento também, totalmente dispar, mas ainda assim, mesmo com essas questões todas, a forma como trabalham as duas equipas, diferente neste momento, o déficit em termos de orçamentos entre ambas as equipas, o que é certo é que temos uns Mourinho com capacidade de estar sempre a discutir o jogo, quase até ao fim com estas equipas, não é? E é isso que se tem que reconhecer o mérito, ao trabalho que o Pedro Alves tem feito, ao trabalho que os jovens jogadores Mourinho que têm qualidade também têm feito, e hoje foi mais um exemplo disso mesmo. É verdade que depois isto, vitórias morais, toda a gente fala e não querem, não é? Portanto, eles querem vitórias no campo, mas frente a esta Varense, mesmo que seja uma Varense que, como dizia também o Rafael, que a espaços revelou mais uma outra debilidade que ela não tinha visto na primeira vez em que esteve a acompanhar a equipa, em termos defensivos, e a conceder mais espaços e mais oportunidades que é o habitual, o que é certo é que o Varense depois tem muita qualidade individual dentro daquilo que é o seu coletivo, e essa qualidade depois vem em momentos mais apertados, vem ao de cima e acaba por ser a definição desse jogo, em que o jogo esteve relativamente aberto até uma fase bem adiantada da partida, e depois com o Gil de entrar e a conseguir recuperar também esse índice de confiança a fazer o golo decisivo, vamos dizer o golo decisivo, porque aí está, deu a tranquilidade e terminou a discussão do quanto ao vencedor do encontro, e acho que foi com naturalidade, acaba por ser justo por aquilo que foi a produção das duas equipas em termos de oportunidades também, mas ainda assim uma palavra para os Mourinho, se calhar pela margem mínima teria sido um resultado que espelhava melhor aquilo que se passou dentro do campo, mas aceita-se perfeitamente esta vitória do Varense, e é natural, porque, exatamente por todos os motivos que eu já apontei atrás, pronto, são outros campeonatos, como se me dizem na gíria, não é? Portanto, e o Varense está claramente a querer assumir-se desde o início como uma forte candidata para essa subida de divisão.
Sim, eu também concordo contigo, esse gol de Gildo à passagem do minuto 66 que é super importante. Hélder, uma dupla pergunta também para um comentário teu em relação ao Varense. Falavas dessa qualidade individual, falaste também desse grande golo que é apontado por Maurício, e esse remate à entrada da área, belo golo para fazer 1-1 depois do golo de Gabi. Ele que acabou mesmo por ser eleito o MVP pelo nosso Rafael, até pela Ovarense, que também chegou mesmo a elegê-lo ao médio, ao ex-Beira-Mar. Também queria um comentário teu ao Maurício, porque também é um jogador que está em crescendo, que parece que começa a ganhar algum astuto neste Ovarense, porque eu acho que é um jogador que sabe pautar e parece que conhece bem o que Ricardo Maia quer, e agora aparecer com este golo.
Sim, é verdade. Era como estavas a dizer, conheço muito bem Ricardo Maia, e Ricardo Maia conhece-o muito bem, não é? Portanto, já trabalharam juntos no Beira-Mar.
Penso que até no São João de Vieira.
Também penso que sim, também terão-se cruzado. Portanto, é um jogador que ele conhece muito bem e sabe perfeitamente aquilo que ele pode trazer à equipa. Mas também digo-te, é um bocado por aí. Eu não sei se ele já traz efetivamente o tal estatuto que querias referir em termos daquilo que é o plantel. Começou de uma forma tímida nos primeiros jogos.
Penso não estar enganado, mas eu não sei se o João Carvalho saiu. Uhum. Mas parece que já viu o Maurício com a abraçadeira de capitão. Não sei se estará nesse leque dos capitães, o que mostra também a preponderância.
Sim, deste, sim, deste, sim, sim. Nem que seja na forma como efetivamente também, de certa forma, condiciona um bocadinho o que é o trabalho do balneário, né? Portanto,
super maduro,
exatamente. Temos que pensar numa forma muito concreta, que é os treinadores. Alguns treinadores não gostam muito de trabalhar com aquilo que são ideias pré-formatadas, não é? Aquela ideia pré-formatada do género que os capitães de equipa têm que ser jogadores que já conhecem a casa, que já estão não sei quantas épocas em casa. Às vezes isso também resulta, não é? Portanto, mas, por exemplo, podíamos ter como capitão, por exemplo, de equipa o Renato Lopes, mas há alguns treinadores também que não gostam muito de confiar essa capitania, vamos dizer assim, também neste caso, guarda-redes, que depois não pode, em momentos de discussão com o árbitro, poderá eventualmente sair da baliza para ter esse tipo de diálogo. Quando digo discussão, atenção, falamos em diálogo e obviamente que salvo o devido respeito sempre pelo agente de autoridade, assim podemos dizer, dentro de campo. O que é certo, e retomando e retrocedendo um bocadinho essa questão do Maurício, mas isso tem muita experiência e daí essa confiança também, se calhar, do próprio técnico, neste caso Ricardo Meia, em Maurício, para que assuma essa função de subcapitão, vamos dizer, e hoje, eventualmente, como capitão dentro de campo. Um jogador que me parece a mim que... pelo menos nos primeiros jogos teve algo discreto, ainda não estava a demonstrar tudo aquilo que era o voto de confiança eventualmente que o Alvarez tinha depositado nele. Um jogador que passou um bocadinho ao lado desses primeiros jogos, vamos dizer assim, e acaba por ser um jogo importante também para ele, porque está, começa também a entrosar-se um bocadinho melhor cada vez com a equipa, a conhecer um bocado melhor os seus colegas. Alguns deles já os conhecia, mas a maior parte da equipa não. Portanto, há sempre rotinas, há sempre coisas que têm que ser trabalhadas e formas de jogar distintas consoante os colegas de equipa, e portanto, com o tempo é que nós efetivamente vamos começar a ver o que é que cada um realmente pode render dentro daquilo que é o plantel, e parece que o Maurício vai ser um desses casos que tem tudo para paulatinamente, vamos dizer assim, ganhando cada vez mais ritmo e cada vez mais confiança e cada vez mais preponderância dentro daquilo que são os movimentos e as manobras dentro da equipa do Alvarense. Hoje faz um excelente jogo, dentro daquilo que já toda a gente esperaria dele, não é? Portanto, já vinha com essas referências mesmo de grande aposta, grande reforço para esta época desportiva. Consegue finalmente explanar toda essa qualidade dentro de campo, faz esse golo de belo efeito e terá sido um jogador também preponderante naquilo que é a recuperação da própria equipa, senão o próprio Rafael não teria, obviamente, nomeado como MVP da partida. O que também é importante, não é? Portanto, até parece que se conciliam, não é? Portanto, a primeira vez que recebe eventualmente a abraçadeira, parece que aquele pedaço de tecido terá dado uma força extra para...
Sim, sim. Não sei se terá sido de início, porque Carvalho jogou, não sei se aconteceu mesmo a saída, mas fica também essa nota que tu disseste de, também da importância de Maurício que começa a crescer. Há pouco fazia aqui cálculos e é um registro super interessante, porque já na segunda jornada o Alvarense viu o seu muleto sair do banco, neste caso foi Joseph, desta vez é Gildo, e a Fullergrade vice-versa, porque se na segunda jornada viu Basita sair para carimbar, desta feita também via Cícero a sair do banco para fazer também o golo decisivo. Para já, estas mexidas também a darem grande efeito e importante também para as vitórias. Hélder, uma palavra também para os Mouris, já foste falando vagamente, mas a verdade é que é uns Mouris de qualidade, é uns Mouris que mostra talento, que vai dificultando a vida, dificultou ao Varense, dificultou muito à equipa de Espinho, foi vencer à Pampilhosa. É verdade, tem o jogo em atraso, mas Hélder, em 3 jogos, 3 pontos, um 14º lugar, ainda é muito precoce, mas sabendo da juventude, este registo pode pesar ou pode ser facilmente ultrapassado já na jornada que segue?
Eu penso que a equipa terá essa capacidade agora adicional é como eu estou a dizer, sobretudo agora tendo aqueles elementos com maior experiência, que terá essa capacidade adicional de conseguir recuperar e compreender perfeitamente que isto foi um contexto muito específico de calendário também, não é? Portanto, era como nós estávamos a dizer de uma forma inicial, que teve esse azar nas 4 primeiras jornadas e efetivamente depois traduziu-se devido àquela questão, obviamente, da semana passada não ter havido jogos dentro da distrital da Aveiro. Aveiro, por causa dos motivos óbvios, não é? Portanto, de estar o distrito assolado pelos incêndios, acaba por também ser um bocadinho o toda uma condicionante para aquilo que é os meios, porque senão podíamos estar aqui a falar de uns meios que se calhar estaria numa posição um bocadinho mais acima, com 4 jogos completos e expectativamente não é vencendo esse jogo em casa que não se realizou, que não sabíamos, obviamente, se venceria ou não, mas as coisas podiam ser um bocadinho diferentes. Agora, é uma análise, é uma amostra, vamos dizer assim, uma amostra ainda muito redutora. Ou seja, uma amostra muito pequena daquilo que realmente este Mourinho consegue fazer no campeonato. Portanto, mas numa fase muito inicial, acho que ainda não há razões para grandes receios, porque uma coisa era, se esta equipa perdesse os seus jogos, tinha 3 pontos em 3 jogos, não é? Portanto, mas não conseguisse depois demonstrar nenhuma grande qualidade dentro daquilo que era o campo, não sentisses que a equipa tinha capacidade de resposta ou conseguisse estar ao nível destas equipas com quem sofre um desaire, aí sim, talvez podia ser preocupante e poderia-se começar a pensar eventualmente num planeamento que não resultou de início da época. Mas a questão não é essa, é que são dos 3 jogos contra 2 dos principais candidatos, todas as condicionantes.
E uma boa vitória na Pampilhosa.
Exatamente, essa deslocação fora. O ano passado é verdade que já tinha vencido 1-0, mas não deixa de ser sempre um terreno difícil.
E portanto... eu penso que se calhar esta época até pode estar mais oleado agora com o Cajó e com alguns reforços que vieram,
exatamente. É uma situação totalmente distinta, obviamente. Acaba por ser uma boa vitória e é aqueles 3 pontos, ou seja, que são aqueles 3 pontos extras naquilo que é o Campeonato dos Moris, ou seja, aqueles que se calhar não se está a contar que possa eventualmente conquistar e acaba por trazer e dar essa margem de manobra um bocadinho maior para aquilo que é depois as contas do campeonato. Portanto, eu acho que ainda é muito cedo, uma amostra muito pequena, 3 jogos efetivamente jogados e 2, como eu estava a dizer, 2 desses 3 jogos contra os grandes candidatos. É verdade que um é em casa, mas o outro é no terreno que também já era difícil contra esta equipa, mesmo se jogasse os Mouros, por exemplo, na Barrinha contra esta Obreira, seria sempre um jogo difícil, ainda mais jogando no terreno do adversário. Portanto, é muito redutor, acho que a equipa não vai abanar. Acho que este ano, inclusivamente, era como eu estava a dizer, há um melhor equilíbrio entre juventude e experiência no seu plantel, e conhecendo o treinador como uma pessoa que sabe motivar a equipa, e por aquilo também foi as palavras que ele no final do jogo teve relativamente ao desempenho da sua equipa, acho que tem tudo já para na próxima jornada dar uma resposta positiva. A ver, vamos se consegue regressar às vitórias, regressando também ao estádio da Barrinha, finalmente, se consegue começar a mostrar um bocadinho mais aquilo que é a sua verdadeira qualidade dentro deste campeonato, porque também é complicado nesta fase inicial que as equipas ainda estão todas moralizadas, aqueles que são os grandes candidatos ainda estão moralizados para entrar em forte, ainda se torna mais difícil depois contrariar isso. E portanto, para finalizar, é um Mouris que não, para já não me dá grandes razões de preocupação, porque acredito no trabalho que tem sido feito, acredito na qualidade dos jogadores que têm, daquilo que a gente vê, e acho que vai dar uma resposta positiva já na próxima jornada.
Sim, falava já nessa próxima jornada, só adiantar que teremos bons jogos em perspectiva. O Alvarense irá ter deslocação a Passos de Brandão, Mouris irá receber a Jubé Force e a equipa da Flor Grade irá visitar o Recreio e Desportivo de Águeda. Essa quinta jornada que promete, o que promete também vai ser o nosso espaço curto publicitário, porque fique por aí, teremos então mais futebol, esse arranque então da Taça de Aveiro, primeira eliminatória, professor José Valente Pinho Leão.
Clínica Médica Biorc, amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiorg.pt.
A Car 7 oferece-lhe 5% de desconto direto em todos os automóveis. Aproveite até 6 mil euros de desconto direto. É imperdível. Saiba mais pelo 913-203-600 ou em car7.pt.
A Junta de Freguesia de Mouris apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia ao desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Ora bem, espaço publicitário completo. Vamos agora àquilo que diz respeito a uma competição distinta dentro da Associação de Futebol de Aveiro, neste caso a Taça de Aveiro, que tem uma novidade em termos competitivos, não é? Portanto, esta fase de grupos que antigamente eram as primeiras e segundas eliminatórias e só a terceira eliminatória havia as equipas de Sabsega a juntar-se às outras equipas para aquilo que é esta competição este ano. Abriu-se o leque, mesmo para futebol popular e tudo mais, e estamos com fases de grupos para definir eventualmente as equipas que irão passar para essas eliminatórias, onde já depois se integrarão as equipas do SABSEG. E tu, Joel, estiveste no capitão Dr. Oliveira Santos, estiveste a acompanhar o São Vicente Pereira nessa estreia competitiva da época 2024-25, recebeu em casa uma equipa desse futebol popular, não é? Portanto, os Leões Bairristas, mas a verdade é que o resultado da goleada, no final, sentiu-se essa quebra, se calhar, da equipa mais no final, mas até se calhar, o primeiro quarto de hora da segunda parte, um encontro interessante entre as duas equipas, porque se mantém algum equilíbrio, 2-1, com essa redução por parte de Miguel, a criar ali alguma indefinição no resultado, e teve que ser um São Vicente Pereira na última meia hora a puxar os galões para conseguir ter uma vitória tranquila nesta eliminatória.
Sim, em primeiro lugar, começando a falar desse formato, Helder, dizer que acredito que para 80% ou 75% das equipas pode ser positivo. Para as equipas de futebol popular, ainda hoje ouvia da boca de Leandro Santos dizendo que gosta deste formato, que dificilmente depois deste 5-1 perante o São Vicente Pereira teria de fazer um pleno e mesmo assim, a nível de score, como já tem 5 golos sofridos e um marcado, já seria difícil, mas diz que fica feliz por combater com outras equipas e por não ficar por aqui num só jogo. Acho interessante, até fazendo comparações com a Taça da Liga, que tem também um formato idêntico. Depois, para as outras formações, eu acho que, como ainda é numa fase inicial, dá se calhar para dar algum ritmo e, sim, como disse David Rocha, também para fazer algumas experiências para depois chegar a dia 13 de outubro e ter se calhar esse 11 tipo, ou um 11 mais idêntico, ou um 11 de confiança, de maior confiança para início da época, para o arranque. Depois, uma palavra para estas equipas de futebol popular, porque não é estreia, já tenho conhecido noutras edições, mas sinceramente é super interessante a inclusão destas equipas na Taça de Aveiro Pecol, neste caso, professor António José, penso eu.
É, exatamente, José Valente Pinho.
Valente Pinho, porque não só pela qualidade futebolística, porque olhamos para estas equipas e dá para ver que querem e que colocam intensidade nos jogos, mas também pelo lado dos adeptos. Helder, hoje muita gente que viajou de Espinho até São Vicente Pereira, por vezes eu até se calhar até equilibrava os números entre adeptos, porque eram mesmo vestidos a rigor, a puxarem muito pela sua equipa, e acho que isso também é uma palavra e é super positivo também a tentativa de inclusão. Virando já para o jogo, acho que é uma vitória que assenta bem ao São Vicente Pereira, mas que, olhando para os números, é demasiado pesado para o que aconteceu ao longo da partida. Uma primeira parte super equilibrada, onde aparece um 2-0 para o São Vicente Pereira, mas acredito que se calhar em 3, 4 oportunidades foi muito eficaz e fez 2 golos. Também João Carvalho muito bem nessas oportunidades, a mostrar também esse fargo de golo, esses dotes de atacante. E onde os Leões Bairristas, lembro-me de 2 bolas à trave, e lembro-me também de uma intervenção enorme de Paulinho, que evitou também pelo menos o golo da redução e que a equipa estivesse mais em pleno. Na segunda parte, se calhar até quando Tivemos o golo dos Leões Bairristas, e se calhar quando esperávamos que os Leões Bairristas fossem com tudo para cima do São Vicente Pereira, faltou forças. Faltou a questão física, porque a partir do minuto, eu disse minuto 60, mas acho que depois do golo, para aí a partir do minuto 55, o São Vicente Pereira controlou claramente. Mexeu, trouxe qualidade, entrou o Zé Gonçalves, entrou o Diogo Sá, marcaram ambos um golo cada um, ainda entrou um Gabriel, um ex-júnior da Ovrense, que agora está na equipa do São Vicente, também fez o seu golo. Ou seja, havia matéria-prima no banco. Eu olhava para o banco do São Vicente, via Zé Gonçalves, via Diogo Sá, jogadores já com provas dadas em épocas e que até eram por vezes titulares na equipa de David Rocha, e acho que foi muito por aí. David Rocha mexeu bem, mexeu cedo, enquanto a equipa dos Leões Bairristas penso que teriam 3 jogadores do banco de suplentes, ou 4, 3 de campo e um guarda-redes, pouquíssimas soluções, e ficou, houve um claro, uma quebra de índice físico por parte da equipa de Espinho. No entanto, acho que o São Vicente Pereira vence bem este jogo de estreia, sabendo que ainda há arestas a limar em relação à exibição. Nem tudo foi um mar de rosas. O golo é uma oferta ali na questão defensiva que fez acreditar que não pode acontecer em situações futuras, mas acho que se calhar, e já em balanço para depois se calhar lançar mais uma questão, gostei muito de alguns reforços, curiosamente de jogadores jovens. Eu destaco mesmo o Edu Santos, o de lateral esquerdo, que veio da equipa de Lusitânia Lourosa B, 19 aninhos, mas existe mais, e penso que pode ser também um habitué para esta época. Foram muitos jogadores jovens que foram acrescentados a esta equipa, se calhar para colmatar saídas. Eu relembro que saiu Viritos, Seminha, Diogo Sousa, Oscar Gomes, Kelvin, e certamente poderemos estar a esquecer de mais jogadores. E isto olhamos jogadores super experientes, super batidos. É verdade que foi introduzido Joca, também Christophe, que já tem alguma idade. Joca se calhar mais futebol e mais noutras andanças, mas muita juventude que foi acrescentada a esta equipa do São Vicente, e para já acho que foi um bom cartão de visita neste jogo. Fico curioso para saber o que é que estes atletas se irão manter-se nesta linha, que foi super interessante.
Olha, olhando aqui de antemão, aqui um destaque e um comentário relativamente a estas notas individuais. Neste caso, João Carvalho, Diogo Sá, eventualmente com correntes diretos, mas a verdade é que aparecem aqui os dois em destaque. João Carvalho com um bis, Diogo Sá também a conseguir fazer esse terceiro golo. O que dizer desta dupla, Joel?
Olha, é muito bom. É muito bom João Carvalho em 3 remates, ou sei lá, não estou a ver bem, mas em 3 remates fazer 2 golos. Diogo Sá, na primeira vez que toca na bola, faz um golo fantástico. E não só, o Zé Gonçalves, tenho a certeza absoluta que foi mesmo a primeira vez que tocou na bola. Ou seja, isto para um avançado é super positivo, vive de golos. E acho que também é muito benéfico isso. Eu olhava hoje para o jogo e se calhar numa outra altura, onde havia alguma desinspiração, isto podia ter-se ficado muito mais difícil, porque esta equipa dos Leões Bairristas, por vezes fala-se em futebol popular, mas é uma equipa que é difícil de bater, e acho que hoje também, olhando para este registro, os avançados estiveram muito bem, e fazes bem essa questão, porque é super positivo, e hoje foram um ponto forte também essa questão dos golos, porque quando tiveram a sua oportunidade, não vacilaram, apontaram o golo. João fez 2 na primeira parte, que deu uma almofada. Depois o Diogo Sá, se calhar, coloca o carimbo da vitória também no melhor golo da tarde. Mas ainda haveria muito mais a dizer. Deixa-me também dizer, destaquei o Edu como MVP, podia ter falado também no João Carvalho, mas pela juventude, por tudo o que funcionou no lado esquerdo do setor defensivo, pela tenra idade e pela forma aguerrida como já vi este miúdo a atuar, está também ligado ao 4-1 com uma assistência belíssima para o Zé Gonçalves, acabo também por dar esse mérito. Mas também falas bem, e também é preciso destacar, estes 5 golos, sendo que 4 são de... 5 são de, são 5 de atacantes.
Sim.
Mas se calhar aqueles atacantes que estão mais...
E alguns concorrentes diretos, não é?
Sim, portanto, sim, mas na referência, essa referência, como tu dizes, esses jogadores mais referência, mais 9, sim, 3 golos e apontamentos super positivos com 2 boas exibições.
E ainda para terminar, relativamente ao São Vicente Pereira, o que é que tu achas? É verdade que ainda falta mais uma jornada, entretanto, para jogar desta Taça da Beira, mas olhando um bocadinho já mais à frente, nessa primeira divisão distrital, uma equipa que o ano passado era o objetivo claro subir, não conseguiu, esteve ali a lutar quase até ao fim, não conseguiu. O que é que achas que pode ser as verdadeiras capacidades deste São Vicente Pereira depois nessa zona norte?
Olha, em primeiro lugar, olhando para esta prova da taça, olhando para este grupo 6 que está inserido, acho que o São Vicente Pereira tem algumas responsabilidades. Eu faço essa questão ao David Rocha e ele, com a forma subtil, diz que tem ambição e que joga todos os jogos, mas olhando para este grupo onde venceu esta equipa dos Leões Bairristas, tem mais uma equipa de futebol popular que também joga bem, que é campeã de futebol popular do Conselho de Espinho, que é a turma de Quinta do Paramos, que foi vencer nesta jornada à equipa do Rui de Loures, ou seja, mostra também muito, mas acho que sinceramente, olhando para o registro, São Vicente Pereira tem algumas responsabilidades e é o grande candidato destas 4 para passar para a segunda eliminatória. Em relação a este formato ou esta primeira divisão, Helder, é uma boa questão a que tu fazes, porque hoje o David falou no registro de jogos, penso que hoje foi mesmo o 15º na... ele já pegando a época passada,
sim,
onde a sua equipa não perde. Agora eu estou curioso porque acredito que também existem aqui orçamentos enormes para tentar alguns regressar, outros conseguir mesmo essa promoção. Eu olho para o Cesarense e vejo o jogo que fez no dia de ontem, onde deu 9-0 no jogo da Taça de Aveiro a uma equipa da 2ª Divisão, penso eu, mas fica a nota, avassalador, com uma equipa também com muitos nomes de campeonato sobe-segue da época passada, mas acho que vai ser um São Vicente Pereira que tem a sua qualidade. O pessoal que está de fora pode olhar, pode não ver nomes tão importantes, com tanta experiência, mas acho que esta juventude, esta mudança, acho que pode ser por vezes até benéfica, um ou outro elemento que tenha ou que possa começar a aparecer. Acredito que possam miúdos que possam começar a aparecer e ganhar estatuto e fazer também uma boa época. Hoje tivemos tantos golos e até nem se fala de Luís Pinto, mas a verdade é que também assistiu e é sempre um jogador irreverente e claramente que vai ser um dos grandes destaques desta primeira divisão distrital, e acho que foi super positivo o esforço que o São Vicente Pereira fez em conseguir tê-lo mais um ano.
Vai ser um São Vicente Pereira certamente olhar ali o outsider, como se me dizia, nestas andanças, faça aquilo com os orçamentos nessa primeira divisão distrital, mas para já a primeira participação na época desportiva termina com uma vitória contundente de 5-1 frente aos Leões Bairristas Futebol Clube, que vieram, como tu disseste, do município de Espinho, e começa bem esta fase competitiva, apesar de ser a 2ª jornada, esse primeiro jogo a dar uma vitória e uma goleada para o lado do São Vicente Pereira.
Precisamente, e vamos já falar também da outra partida do nosso concelho, mas antes, um pequenino, é mesmo pequenino, espaço publicitário.
Ovarmate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida.
Exatamente, Helder. Temos precisamente 8 minutos também para falar deste Centro Cultural e Recreativo de Valga, que saiu derrotado perante esta equipa do Antes, Antes que subiu também à primeira divisão distrital. E já vamos falar do jogo, mas este jogador é impressionante. Estou mesmo aqui a ver Roberto Branco, que apontou 2 golos. Na época passada ele esteve ao serviço do Amealhada, trocou de cores a meio da época e faz um registro de golos ao serviço do Antes, mesmo muito bom. Penso que faz em 11 jogos 12 golos, ou em 13, 11, mas um número mesmo impressionante deste atleta, o ex-Bisão. Helder, olhando para este jogo, foi um Valga que até fez um empate com um golo, com um bonito golo de pontapé de bicicleta, com nota artística. Mas o que é que faltou este Valga? E o que é que sentiste deste novo Valga, podemos sim apelidar?
A verdade é uma, não é fácil dizer o que é que faltou do Valga, porque nós sabemos perfeitamente que isto era uma jornada que não ia ser nada fácil. Foi também que é verdade que tinha subido à primeira divisão distrital da época passada, não é? Mas trabalhou para ser uma equipa mais competitiva e para criar e ter boas sensações dessa primeira divisão distrital nessa zona sul, e portanto era um duelo muito difícil para o Valga. Pronto, foi então uma equipa que era do patamar superior, e isso claro que teve reflexos naquilo que foi os 90 minutos dentro de campo, com uma entrada algo, como dizia Sandro Silva, não é? Portanto, o novo técnico do Valguense, que não entraram muito bem na primeira meia hora, com a equipa do Antes a conseguir ter alguma posse de bola. É verdade que não tem muitas, um caudal ofensivo exuberante sobre aquilo que foi o esquema tático que estava montado por parte de Santos Silva, com o Valga a ser muito coeso, pelo menos defensivamente, e a criar algumas dificuldades ao ataque do Antes, mas era um Antes que conseguia com alguma regularidade, vamos dizer assim, aproximar-se da baliza de Alex Marques e criar as suas oportunidades, e isso traduziu-se nesse primeiro golo. Roberto Branco, é verdade que é de uma bola parada, de um pontapé de canto, que depois na ressaca na segunda bola há um jogador do Antes, que agora já não me recordo, tenta um remate à entrada da grande área e acaba a bola por caprichosamente sobrar ali no coração da área para meia volta, e um remate meio enrolado de Roberto Branco, mas o que é certo é que estava lá o capitão e fez esse remate vitorioso, não é? Portanto, que colocadíssimo, apesar de ser enrolado e ter batido várias vezes no relevado antes de entrar dentro da baliza do Valga, em que Alex Marques bem que se atirou, mas a bola entrou. E depois é um Valga que reage bem a esse golo sofrido nesses últimos 15 minutos, começa a de forma menos tímida a ter mais duelos dentro daquilo que era o meio campo, a conseguir espaço em algumas transições ofensivas, que já o fazia um bocado nessa primeira meia hora, mas de uma forma se calhar não tão organizada, mais direta, em que apareciam ali os seus jogadores, como era o caso do Igor Matos e eventualmente o Soares, a receber algumas bolas ali na zona central, nessas linhas quebradas de bola de transição na frente, mas que nos últimos 15 minutos conseguiu com um bocadinho mais qualidade coletiva, ou seja, envolvendo mais jogadores no seu coletivo, a vascular um bocadinho mais pelas alas, porque na zona central era muito difícil, porque a outra equipa tinha muita qualidade nessa zona central, com Castro ali a ser um pêndulo autêntico, e a dificultar muitas das operações que o Valga tentava fazer dentro daquilo que era o meio campo, e também João Nunes também esteve bem, o camisola 8, nessa zona do miolo. E portanto o Valga tinha essa dificuldade pela zona central, mas conseguiu aos poucos e conseguindo criar algumas ligações de setor, sobretudo na parte lateralizada, e acaba por criar uma oportunidade que vamos dizer que é uma oportunidade claríssima de golo, mas uma oportunidade em que a bola chega ao segundo posto a Marques, que tenta de primeira, ele que depois até acaba na segunda parte por ser lesionado, inclusivamente, mas que tenta de primeira acertar no esférico e o remate sai algo enquadrado com o guardião, mas ainda assim fica sempre a ameaça e anota. E depois, num erro, que é um erro de crescimento, um reconhecimento normal do Valga, como diz Sandro Silva, ainda está a maturizar alguns processos, uma equipa muito jovem, natural, já estamos habituados também a ver um Valga, uma equipa sempre muito jovem com alguma qualidade, naquilo, para aquilo que é a sua faceta competitiva, em que tem que encarar, a crescer com a bola, neste caso Rafael Sona, naquele que é o central mais rápido que a equipa tem, não é? Portanto, que ele até depois lesiona-se nesse lance, perde na saída de bola e o Antes tem ali uma oportunidade num 3-1 que é mal definida. E é verdade que ele é que se marca, sai-se muito bem entre os postos a eliminar isso, mas quando tens um 3-1 geralmente tens de finalizar frente a uma equipa que teoricamente não é tão acessível. Depois, na segunda parte, podia ter sido o 2-0, não sai. Na segunda parte,
essa resposta,
não é? Do Valga, no início, um bom início, muito competitivo, bola parada, uma segunda bola, um grande golo dentro da grande área de Pedro Ché, o experiente Pedro Ché, 84, de pontapé de bicicleta com a bola aí, mesmo quase, é verdade, vai assim em arco, mas entra praticamente ali na zona da coruja, com o defesa do Antes a saltar, o guarda-redes completamente batido, o defesa do Antes a saltar, mas não consegue impedir que a bola entrasse. Um tinha tudo, porque era a melhor fase do Valga, não é? Portanto, estava a estabilizar mais equipa, a aparecer mais.
É uma resposta imediata.
É uma resposta imediata. Passa 2 minutos, sofre o golo de um livre, numa falta, no Antes a querer responder rápido, e um livre colocadíssimo de Castro, é verdade, lá do guarda-redes, do lado do Alex Marques, mas vai com força e colocadíssimo à malha lateral, e é um excelente golo por parte do Camisola 3, que é um dos destaques também dessa equipa. Depois, é um Valga que, apesar desse golo sofrido, reage bem. Tenta com algumas alterações, tem um banco até com bastantes opções, neste caso o Santos Silva, tenta chegar e consegue aproximar-se muitas vezes perto da grande área. Falta-lhe talvez essa capacidade no último terço, jogadores ainda jovens, a faltar essa ligação, e depois em contrapé, quando o Antes não estava muito confortável, que chega ao terceiro.
Com e o ponto final?
O ponto final com o Roberto Branco a decidir de uma forma com plena classe, a picar a bola por cima do Alex Marques na saída, e antes disso a proteger a bola de 2 defesas em transição rápida. Um jogador de 35 anos que
muita qualidade,
muita qualidade, e sabe o que é marcar.
Sim, exatamente. Helder, estamos a 1 minuto e meio do final do nosso programa. Esta primeira visão, este primeiro raio-x deste novo Valga que irá competir na 2ª Divisão. Quem é que te saltou mais à vista destes atletas?
Ora bem, não é fácil. Tony, pela experiência, no número 3 esteve bem. Pedro Santos, já o conhecemos perfeitamente, também substituiu muito bem o Rafael Sona, que até não tinha estado mal nessa primeira parte. O Vitinha, ali no meio campo, mas tinha uma tarefa difícil. Aquela zona do miolo não é nada fácil, muitas vezes, conter. O Alex Marques, na baliza, obviamente, é sempre um guardião muito interessante, mais uma exibição relativamente interessante, apesar dos 3 gols sofridos, que também pode ser um contributo essencial para dar alguma estabilidade defensiva à equipa. Depois, olhando um bocadinho mais lá para a frente, Marques, talvez o Rui Faria parece-me também ser um jogador mais disponível para o jogo, poderá ser um jogador muito interessante nessa 2ª Divisão distrital. O Marques precisa de soltar um bocadinho mais aquilo que é o seu jogo, parece-me ter alguma qualidade, mas ainda alguma timidez em assumir no 1-1, isto de uma forma relativamente rápida para falar assim, não é? Portanto, de todos os jogadores, o zona do miolo não é fácil.
Pode ser um Valga, o que é que irá ser nesta 2ª Divisão?
É uma equipa muito interessante, quando conseguir assentar o seu jogo, ter uma tranquilidade, sair com bola, a jogar no pé, eu acho que é uma equipa que para a 2ª Divisão distrital pode ser muito interessante, porque criou muitas dificuldades, quer sequer que não este ano, que é da 1ª Divisão distrital, e portanto é uma equipa, mais uma vez, com muitos jovens, qualidade, e que dentro daquilo que é a sua faceta competitiva, parece-me que vai trazer muitas dificuldades a muitos adversários e eventuais candidatos.
É verdade que perde, mas fica também estas palavras, esperemos também que a equipa do Valga consiga então dar boa conta de si na 2ª Divisão. Quem já deu boa conta de si foi o nosso programa, final então do nosso Passo Letra, mais um programa. Muito obrigado por terem estado connosco. Fiquem então com a Rádio AVFM e uma boa semana e até para a semana.
AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.